Notícias com João Ricardo.
Já foi apresentado o programa oficial de mais uma edição de Os Dias no Parque, que promete voltar a trazer muita animação à Póvoa de Varzim. O evento vai decorrer entre os dias 7 e 10 de junho, envolvendo a maior parte das associações do concelho, cerca de 90, e garantindo entretenimento e lazer para todas as idades e todos os gostos, praticamente de manhã à noite, ao longo de 4 dias, como é desejo da autarquia liderada por Aires Pereira. Os pontos fortes do cartaz são os artistas nacionais, que vão atuar à noite no Parque da Cidade, Rosinha no dia 7, uma sexta-feira, Fernando Daniel no dia seguinte, 8, sábado, e também Carminho no dia 9, domingo, véspera de feriado.
Apostamos muito na música portuguesa, como sabem, e, portanto, os dias no parque praticamente só tiveram cá artistas portugueses, este ano é igual. Apostamos também nos artistas poveiros, damos-lhes uma oportunidade, é também uma forma do município se envolver, as nossas academias, ou seja, os dias no parque não são só um concerto, os dias do parque são as horas que nós aqui passamos a conviver, as nossas associações, este ano temos mais de 90 associações que irão fazer parte da festa, e tudo isso é para nós sempre um motivo de grande regozijo e é um motivo também para dizer que tem sido uma grande aposta esta, que tem unido a comunidade poveira, que nos tem levado a conhecermos-nos melhor, que tem dado oportunidade a muitos artistas, a novos valores que aqui têm despontado, e portanto acho que é um evento que tem condições para continuar por muitos e bons anos no concelho da Póvoa de Varzim.
A Câmara está novamente à espera de uma grande adesão de poveiros e visitantes a uma festa que é já uma imagem de marca do movimento associativo local.
Eu não preciso fazer o convite porque as pessoas já têm na sua agenda, quer as associações, quer os associados, quer os pais, estes dias, que são dias de encontro neste espaço. Podem vir, as condições vão ser muito melhores do que as do ano anterior, as condições de acesso e de estacionamento também estão todas devidamente salvaguardadas, as condições de segurança, que também são importantes, para, fundamentalmente para que as crianças andem à vontade, possam usufruir deste património de todos que é o nosso Parque da Cidade, e portanto é sempre um convite para a festa, para o convívio e para a ajuda, porque aqui também se ajudam as associações a sobreviverem, a terem condições para fazerem aquilo que é o seu papel, que é ter condições para a prática, seja ela desportiva, cultural, para tudo aquilo que faz da Póvoa de Varzim uma comunidade diferente em Portugal.
Nesta edição também é de destacar o alargamento da alameda de entrada do Parque da Cidade, duplicando a zona onde ficam as tendas das diversas coletividades e também as mesas destinadas às refeições. Também o chamado palco pequeno irá passar para outro lado.
Sim, o parque tem vindo a adaptar-se a este evento. Já tínhamos programado há algum tempo fazer um alargamento e uma duplicação da área, daquilo que nós chamamos a área das refeições, a área onde as pessoas se encontram. O palco também dessa zona já estava com muitas dificuldades porque estava cada vez mais pequena a área em função do número de pessoas que vêm a estes dias e, portanto, duplicámos a área, o palco vai mudar para o lado poente, por forma a termos mais área e termos mais espaço para nos podermos deslocar, vai ser duplicado o número de guarda-sóis, o número de mesas, o número de bancos, ou seja, para termos todos um espaço mais agradável para conviver, porque a determinadas alturas era muito difícil podermos circular e, portanto, este ano temos essas modificações e também fizemos uma modificação na zona dos concertos, uma vez que havia uma elevação que dificultava bastante o aumento da área e, portanto, também fizemos essa alteração. Está tudo pronto para os dias no parque.
Há motivos de sobra, por isso, para uma grande edição de Os Dias do Parque em 2024. O evento vai decorrer de 7 a 10 de junho na Póvoa de Varzim. Foi com uma igualdade diante do Benfica que o Rio Ave terminou a temporada. Os rioavistas receberam o vice-campeão nacional na partida de encerramento da Primeira Liga para os dois clubes. O Estádio dos Arcos esteve muito bem composto e foi o palco escolhido para o Ucra terminar a carreira de futebolista.
Acima de tudo, estou muito feliz pelo reconhecimento. Não esperava ter este reconhecimento a nível nacional. Nem dos meus melhores sonhos. Queria deixar uma palavra para todos os adeptos, norte a sul do país, por todo o carinho demonstrado por mim. Acho que essa foi a minha maior vitória. A eles, muito obrigado. Mas passam muitas coisas pela cabeça. É um momento de alegria, não é um momento de tristeza, é alegria, porque eu vivi o meu futebol sempre com alegria, sempre com uma emoção incrível, com trabalho, seriedade, profissionalismo, dá para meter tudo no mesmo saco. Se soubermos, há sempre espaço para tudo, se soubermos diferenciar os momentos, acho que podemos ser felizes a trabalhar. E o que eu faço é trabalhar com alegria. E esta homenagem linda, nunca esperei, por isso muito obrigado a todos.
Já começa a sentir saudades ou ainda vai levar um tempinho até sentir essa saudade?
Não, ainda vai levar tempinho. Também não vou andar por longe dos estádios, vou andar perto. Obviamente que não vou estar aqui no relvado, vou estar fora, mas vou estar sempre com os olhos postos no futebol.
O treinador Luís Freire analisou assim o desfecho do encontro e fez ainda o balanço da temporada.
Sabemos que ia ser um jogo difícil. Quem quer a bola expõe-se a coisas que, por vezes, a erros que podem nos custar caro. Nós tentamos pressionar alto o Benfica, tentamos muito condicionar o jogo do Benfica. Faltaram-nos um bocadinho mais de intensidade, hoje a equipa estava um bocadinho cansada, sentia a equipa um bocadinho desgastada. Mas tentamos ao máximo pressionar o Benfica, tentamos ter a bola em zonas de construção, mesmo arriscando-nos um pouco. É verdade que o Benfica teve várias situações, mas é impossível discutir um jogo como nós discutimos, a tentar jogar sem nos expormos. Portanto, referir que só este processo é que nos trouxe para uma segunda volta de 22 pontos, com uma derrota apenas na segunda volta inteira e para uma situação onde estávamos perto da zona de descida e estamos confortáveis no fim. Dar uma palavra muito grande aos meus jogadores. Formidáveis, este grupo foi muito difícil de bater, ganhamos, empatamos muitos jogos, mas somos das equipas que têm menos derrotas, mas jogamos para ganhar, tentamos ao máximo ganhar. Hoje tive aqui os jogadores a superarem-se, já um pouco cansados, mas estou muito, muito contente por eles. Não perdemos com nenhum dos seis primeiros, tentamos jogar o nosso jogo sempre, eles acreditaram na ideia, eu não posso estar mais satisfeito.
O Rio Ave fecha o campeonato com 37 pontos na tabela e com certeza que em 2024-25 vai continuar a jogar entre os grandes do futebol português. Pelas 18 horas deste sábado, no pavilhão municipal, a equipa de Povo Handball despede-se dos adeptos locais com a recepção ao Belenenses, ainda sem ganhar ou empatar no grupo B. O lateral Alan Silva acredita que será desta que o triunfo vai acontecer.
A época ainda não terminou e esse ano já tivemos aí uns confrontos contra a equipa do Belém. Infelizmente não saímos com a vitória, né? E já esse sábado aí, última partida em casa, pretendemos já sair com essa vitória. Eu acho que vai ser importante também, junto com nossos adeptos, né, junto com a torcida aqui da Pova.
O brasileiro concorda que a Final Four da Taça de Portugal será um momento muito importante para o clube, mas ainda faltam dois jogos do campeonato até lá e o importante é não perder o foco.
A Final Four ainda é só começo do mês que vem e temos ainda mais dois jogos, né, a contar com o Marítimo também já para a semana. E a Final Four vai ser o último jogo da época e para nós é muito importante também ter passado por essa fase, poder levar o clube até essa competição que é muito importante, onde ficaram para trás equipes de grandes nomes, né, e o Povo está ali para nós é muito importante. Eu acho que agora é focar nos últimos jogos e a Final Four é se pensar mais à frente.
Recorde-se que o Povo Handball tem já a permanência garantida no escalão principal. A equipa sénior de hóquei em patins do Desportivo da Póvoa recebe o Sobreira às 6:30 da tarde deste sábado, no penúltimo jogo do campeonato. Vencer é a palavra de ordem no balneário liderado por Ruben Fangueiro, que espera ainda voltar a jogar em casa no play-off de subida à primeira divisão. O técnico admite que vai ser um jogo difícil, mas espera somar os 3 pontos e levar a decisão para a última jornada.
Esperemos que não seja o último jogo na Póvoa. Era sinal que iríamos ter o jogo para o play-off de apuramento para a subida. É com esse intuito, depois de tantos meses de trabalho, é com esse intuito que vamos para o jogo com o Sobreira. Sabendo que o Sobreira, se ganhar aqui, garante matematicamente também a manutenção, ou seja, é uma equipa que também vai lutar pelos pontos e precisa dos pontos para garantir matematicamente a manutenção. E nós jogamos em casa e vamos fazer tudo para conseguir os 3 pontos e levar a decisão para a última jornada.
Ruben Fangueira promete um coletivo bem preparado nestes últimos e decisivos 2 jogos.
Dentro daquilo que costumamos fazer, vamos preparar bem o jogo, sabendo que o Sobreira é um adversário difícil, que também precisa, como eu falei, dos pontos. Agora, nós, se ambicionarmos levar o campeonato para a última jornada e colocar alguma pressão na Juventude Viana, temos que ganhar o nosso. Não há outra forma. Nós temos que fazer o nosso trabalho, ganhar os 2 jogos que faltam e depois, no final, iremos fazer as contas.
Contas feitas, o CDP pode ainda alcançar o segundo lugar da Zona Norte, ultrapassando a Juventude Viana, que tem atualmente apenas mais um ponto que a equipa Poveira. Este sábado, pelas 3 da tarde, a equipa sénior feminina de voleibol do CDP entra em campo em Odivelas, com o grande objetivo de alcançar o título de campeã nacional da 3ª divisão. É com essa fome de vencer e a contar em fazer a festa na Póvoa, no dia seguinte, domingo, que Tó Ferreira preparou as atletas durante a semana. O técnico salienta que conhece bem a equipa contrária e está preparado para um jogo difícil, mas destaca que o grupo está muito motivado.
Ainda estamos a acertar pequenos pormenores, porque nós conhecemos Já conhecemos bem o Odivelas, como ele nos conhece a nós, naturalmente, isto não há segredos no desporto. Temos alguns argumentos que podem nos favorecer um bocadinho em pequenas ações de jogo, mas é uma equipa que tem poder de ataque, tem um bloco alto, vai-nos criar dificuldades. De qualquer forma, estamos muito motivados, o grupo está muito motivado e queremos festejar, em conjunto com o Pedro e com o basquete feminino, queremos festejar, além da subida, que já tivemos um momento entre nós, além da subida, o caneco na mão, os dois juntos.
Tó Ferreira estava acompanhado na antevisão por Pedro Dias, líder das séniores de basquetebol. Juntos partilham os mesmos ideais e anseiam o apoio do público para este fim de semana serem vencedores dos respectivos confrontos.
Os títulos e as subidas de divisão e os troféus, há muita gente que diz que muitas vezes é por sorte, é por termos alguns estrelinha, mas como dizia o Pedro, a sorte dá um trabalho do caraças. Dá muito trabalho e só o Pedro sabe e eu sei o que temos passado e nós temos estado várias vezes a acompanhar o trabalho um do outro, né, que seja nos treinos, dia a dia, não é fácil. E precisamos do apoio de toda a gente. Queremos ir lá ganhar no sábado, sabemos que vamos jogar no domingo contra o Odivelas com duas viagens, uma ida e um regresso, portanto será mais penalizador para nós, mas nós preferimos assim, sinceramente.
O CDP necessita de vencer dois dos três jogos previstos para conquistar o título do terceiro escalão. A segunda partida é já este domingo às 5 da tarde na Póvoa de Varzim. A equipa sénior feminina de basquetebol joga pelas 9h30 no reduto do Académico, as meias finais que serão resolvidas a dois jogos. O treinador Pedro Dias afirma-se conhecedor do adversário e não esconde que quer muito triunfar para chegar à final do terceiro escalão e levantar o troféu junto do colega Tó Ferreira.
Temos a capacidade de trabalhar durante a semana para depois chegarmos a sábado e podermos esperançosamente ganhar o jogo. Sabemos e conhecemos o Académico conhece-nos a nós. Neste momento é afinarmos em alguns pormenores e esperançosamente termos alguma capacidade extra que nos permita trazer já uma vitória este sábado à noite. É uma meia-final que queremos vencer para podermos estar presentes na final e depois, tal como o Tó também já disse, e já temos isto apalavrado entre nós, entre as conversas que fomos tendo durante a época, temos isto apalavrado, que é festejarmos os dois, obviamente, com os mesmos objetivos conseguidos.
Aguarda-se uma boa prestação do coletivo nestes dois jogos das meias finais, esperando que os atletas consigam levar Pedro Dias à final que ele tanto espera. Benjamin Pereira está este fim de semana em foco na Onda Viva. O presidente da Câmara de Esposende é o convidado de mais uma edição da Grande Entrevista, uma conversa para dar a conhecer as principais prioridades do município. Um programa que vai poder ouvir nos 96.1, este sábado à 1 e às 7 da tarde, ou no domingo ao meio-dia, ficando a conversa depois disponível no podcast, no nosso site, na internet.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.